mais software, que trabalham com software livre são mais valorizados. Deixa eu me apresentar, meu nome é Dave Kuhn, eu sou funcionário do Serviço Federal de Processamento de Dados, do SERPRO, onde eu trabalho com uma coordenação de inovação e software livre. Nessa coordenação, a gente trabalha e coordena o Comitê Técnico de Implementação de Software Livre, que é o comitê do governo responsável pela adoção de software livre, ou pela política de adoção de software livre do governo federal. Eu, quando recebi o convite de vir para cá, eu pensei, pô, eu acho que dar uma palestra quadrada sobre a adoção de software livre no governo é uma coisa muito chata. Então, eu resolvi fazer uma outra abordagem de mostrar um pouquinho, compartilhar um pouquinho com vocês a questão profissional da adoção de software livre. Por que que a gente usar software livre? Porque ter software livre dentro do nosso conhecimento é melhor para a gente mesmo. E eu vou, claro, de alguma maneira inserir isso dentro da política, dentro da política nacional que o governo federal está tentando colocar em relação ao software livre. Então, eu vou tentar fazer o link entre essas duas coisas. Para ver se eu acertei ou não na escolha da palestra, quem aqui já trabalha com software livre hoje? Tá. Bom, vou dizer que a maioria do público já trabalha com software livre. Vou falar um pouco, acho, ajudar um pouco vocês em argumentos de porquê, vantagem de fazer isso, mas o foco já vai ser convencer os outros a vantagem de adotar software livre, de usar software livre, de conhecer software livre. Bom, eu tenho que fazer, no mínimo, uma equalização de conhecimento, né? Sei que é chato, mas como a palestra justamente é voltada para que nível mais inicial, eu tenho que dizer software livre. Em vez de dizer o que é software livre, simplesmente repetindo uma definição, né? Tem uma definição clássica de software livre, que é a definição da Free Software Foundation, que estabelece lá as liberdades. O software livre tem 4 liberdades. Então, é uma definição clássica. Mas eu vou dar uma outra definição, uma definição de um ponto de vista diferente. O software livre, no fundo, ele é uma forma diferente de produzir software. Ele, através de uma licença de software diferente, ele acabou criando uma maneira diferente de produzir software. O software produzido com software livre não é produzido sob a mesma lógica e sobre o mesmo funcionamento do software proprietário tradicional. Então, isso é uma diferença. Porque, no momento que o código está aberto, várias outras possibilidades surgem e que não existem no software proprietário. E, principalmente, isso é a colaboração. Né, onde eu posso ter diferentes empresas, diferentes usuários, diferentes pessoas contribuindo e trabalhando junto para esse software. Isso faz com que a lógica de produção seja diferente. Tem um texto clássico da comunidade de software livre que chama Catedral e Bazar, que onde o Eric Raymond, que é o autor, tenta colocar que, ó, esse modelo de produção de software é mais eficiente que o modelo de produção de software proprietário. Isso é muito... ele faz um texto mais assim, explicando, mais exemplificando isso, mas é só fácil a gente pensar quanto retrabalho o software proprietário faz. Se eu vou fazer um editor de texto, tu vai fazer outro editor de texto, ele lá vai fazer outro editor de texto, todo mundo vai ter que fazer a mesma coisa de novo. E o software livre não. Eu passo no reuso. Eu olho, até vou fazer o meu editor de texto, mas eu vou copiar o que tu fez. Eu não vou partir do zero. Então, a lógica de produção é diferente. Essa lógica de produção traz um impacto na maneira diferente de que o software é produzido. Isso foi garantido, isso aconteceu, em grande parte, por causa do licenciamento, que é essa a definição mais clássica, né? É uma licença que permite tu contribuir, tu alterar, tu copiar o software. A licença, pela legislação brasileira, a maior parte das legislações mundiais, é um contrato entre o produtor e o usuário, que estabelece as regras de uso do software. Né? Aquele termo de uso que vocês todos vão lá e dizem ok, aceito e não leem o termo de uso, de vez em quando eu faço isso também, mas eu tento não fazer, todo mundo faz isso toda hora, né? Eu acho mais legal quando o pessoal vai instalar aplicação no celular, nem lê o que o cara está fazendo ali. Tu vai instalar um jogo missões dele, gravar vídeos, gravar som. Por que o jogo precisa gravar som? Mas já encontrei coisas assim. Então, mas é a licença que permite isso. Ele é um contrato formal na legislação brasileira, né? E eles fizeram uma licença, essa Free Software Foundation, que garante a liberdade, garante essa colaboração, garante o compartilhamento do código. A relação dessa produção diferente de software muda a relação entre produtor e consumidor. Isso aqui é uma coisa que eu vou explorar muito, porque essa mudança entre consumidor e produtor, ele é o cerne da questão de por que que para as empresas e por que que para os usuários é melhor usar software livre e para que que a gente que é interessado em tecnologia e quer desenvolver tecnologia é ainda melhor no software livre, né? Acho que esse é o grande pulo do gato, essa relação diferente. E o último aspecto que eu botei aqui é a questão de segurança. Eu vou explorar um pouquinho mais isso depois, mas é inegável que se eu tenho acesso a como o software foi feito, eu tenho como auditar ele. Se eu não tenho como acesso ao código dele, eu não tenho como auditar. Então, isso já é um ponto de partida. O pai vai dizer, mas software mal feito, software inseguro, pode ser livre. É verdade, pode ser livre. E pode ser proprietário, pode ser um proprietário bem feito. E até um software relativamente seguro. Só não tem como garantir a segurança do proprietário, porque eu não conheço ele. Ele é uma caixa preta para mim. Né? Vamos explorar isso aqui um pouquinho mais depois, porque eu acho que isso aqui é um assunto meio da moda agora, né? Bom, temos que entender o software proprietário. O software proprietário, ele parte de uma tecnologia fechada. Eu quero dizer que a tecnologia que eu estou utilizando no software, eu não vou compartilhar com ninguém. Ele vai ser meu segredo industrial. Né? O software permite isso. Né? Eu tenho um segredo industrial e me apropriar dessa tecnologia. Isso até muda uma lógica na gente. É engraçado quando eu tinha um tempo atrás, né, muitos anos atrás, provavelmente aqui, só eu e a Fátima passamos por isso, da época que lançaram o S2, tinha o Windows 3.1. Nossa, não é só nós. Tinha o Windows 3.1, lançaram o S2, a IBM queria concorrer no mercado de desktop, fez um sistema operacional que era muito superior à dupla dose Windows 3.1 que tinha na época. Mas era muito superior, eu trabalhei na universidade com S2. Aí aquele sistema muito superior não conseguiu competir com o Windows. E eu estou falando da empresa, na época, era a empresa de TI mais rica e a maior empresa de TI do mundo, não conseguiu competir no mercado. Aí eu fico pensando, né? Dá para dizer, quando é que uma empresa brasileira ia conseguir no mercado do sistema operacional? Nunca. Quando é que um de vocês ia poder, agora eu vou fazer uma empresa e eu vou fazer um sistema operacional customizável? Nunca. Porque essa tecnologia fechada é do que primeiro que entra no mercado. O primeiro que entrou no mercado dominou, ele vai lá, faz a tecnologia e os outros que estão mais atrasados que se explodam. Isso na relação de países é engraçado, porque os países mais ricos, mais desenvolvidos, a gente até usa uma expressão, eles correm, sobem a escada e chutam a escada para ninguém subir depois. Né? Mas eu não permitiria, nessa lógica, ter empresas que trabalham com o sistema operacional. Coisa que eu conheço várias empresas brasileiras hoje que trabalham com sistemas operacionais graças ao software livre, graças a poder ter acesso à tecnologia. As licenças de uso do software te proíbe coisas, estabelece coisas para ti, para te esconder o software, para garantir esse segredo industrial dele. O software diz, por exemplo, que ele não pode ser alvo de engenharia reversa. Né? Eu não sou um alvo, eu não posso estudar esse software. Isso parece ser uma coisa boba, mas isso é o cerne do conhecimento, do nosso conhecimento profissional de tecnologia. Como é que a gente vai trabalhar num sistema, vamos implantar sistemas, vamos fazer alguma coisa, se a gente não pode olhar o sistema e entender como ele funciona? Mas a licença nos proíbe isso. E a licença é um contrato legal no Brasil. Né? Pode ser até que, ninguém aqui, indivíduo, respeita a licença. É, mas espera tu fazer uma empresa, ganhar bastante dinheiro com essa empresa, e aí tu não cumprir a licença para ver se não vão te cobrar isso depois. Né? Então, essa lógica é muito importante. Ele cria uma relação de aprisionamento. A relação de aprisionamento eu vou aprofundar um pouquinho mais. Mas é tu não permitir que o teu usuário troque o software. Eu faço um acordo com uma empresa de impressora e digo que essa impressora só vai ter driver para o meu sistema. Ou eu vou e mudo como, por exemplo, a Microsoft fez. No DirectX 5, eles mexeram o código do Windows e garantiram acesso a hardware com mais performance só para o DirectX. Então, todas as outras bibliotecas de jogos, entre elas a OpenGL, que era mais usada até então, perdiam performance em relação ao DirectX. E aí eles conseguiram uma reserva de mercado em cima dos jogos. E isso foi o que possibilitou depois eles entrarem no mercado de games. Então, foi uma coisa lá atrás, há muitos anos. Muitos anos eles já tinham planejado entrar no mercado de games. Então, isso eles conseguem por essa prática. Eles vão com um produto com o outro te aprisionando. Ele estabelece estratégia de segmentação, né, de mercado. Ah, não, se tu é estudante, eu vou cobrar menos. Se tu é não sei o que, eu vou cobrar tanto. E ninguém pode fazer nada em relação a isso. É famoso o caso que foi condenado no Brasil pelo CAD, de uma revendedora da Microsoft e da Microsoft, que eles fizeram o seguinte: só quem vende para o governo é essa empresa aqui. Só ela podia vender para o governo federal. E aí ela cobrava 4 vezes o preço de uma licença comum para outra empresa. E a gente estava preso a isso. Por muito tempo a gente esteve preso a isso no governo. E as restrições de uso e estudo. Aqui eu queria fazer um parênteses, um pouco mais longo. Quando eu entrei no SERPRO, eu entrei num projeto direto de administração de redes locais que fez uma migração do NT4 para o Windows 2000. Eu fiz tudo que eu podia, né, de estudo em relação ao Windows 2000. Ah, não, peraí, eu vou conhecer o diretório, vou conhecer tudo. Aí fiz as certificações, era Microsoft System Engineer, conhecia, na minha cabeça, achava que conhecia muito de Windows, né, que eu podia fazer o que acontecesse. Aí lá no cliente nosso, vamos fazer a migração do NT4 para o Windows 2000. Fizemos a migração, aí a gente fez a migração, começou assim, inesperadamente, a rede a parar de meia em meia hora. Mas o que está acontecendo? Meia em meia hora a rede parava, era um ambiente complexo, com vários sites diferentes, com vários controladores de domínio, então, né, espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul. Aí fui lá ver o que era o comportamento, comecei a estudar a rede, o que eram os controladores de domínio. Eles estavam fazendo o seguinte comportamento: a cada meia hora, ele não sincronizava as diferenças do diretório, ele ressincronizava todo o diretório. Aí ficamos com aquele problema, abrimos um chamado na Microsoft, e eu lá, pesquisando, e toda aquela minha certificação, todo aquele meu conhecimento, todo aquele meu investimento em aprender o Windows serviu para quê? Para nada. Eu podia solucionar o problema? Talvez sim, talvez não. Se eu tivesse acesso ao código, se eu pudesse saber como ele foi construído, mas eu poderia tentar. E eu era, então, um Microsoft System Engineer de uma empresa prestando serviço para outra, para suportar uma migração, e que eu não podia ajudar o meu cliente a resolver o problema. Não tinha o que fazer. A Microsoft passou 6 meses estudando o problema. A gente fez uma solução de contorno, primeiro botamos para sincronizar de 3 em 3 horas, já melhorou muito a rede. Depois botamos para sincronizar só ao meio-dia à noite. Aí era aquele caos, alguém trocava a senha num controlador de domínio, não conseguia logar no outro, aí a gente tinha que sincronizar na mão, aí caía a rede por uns minutos daquele lugar. Foi um caos por praticamente 6 meses. E a Microsoft todo o tempo com a gente: ah, não, vou instalar um patch, ah, não, me manda uma cópia do teu diretório. Eu falei: bem incapaz, né? Eu vou mandar uma cópia do meu diretório? Aí ficaram 6 meses para resolver o problema. Isso é um exemplo, eu acho, muito claro da limitação e da lógica do software proprietário. Nessa lógica do software proprietário, tu pode conhecer muito, tu pode fazer certificação, tu pode ser bom, até um bom usuário do software, mas tu vai ser só um bom usuário do software. Tu nunca vai ser mais do que isso. O teu limite de conhecimento vai ser o limite de conhecimento que a empresa de software proprietário quer. O que ela publicou lá no, no, na knowledge base deles é o que ele quer que tu conheça. Nem um pouco mais, nem um pouco menos. Eu quero que tu conheça isso. E tu nem pode fazer engenharia reversa, porque o teu contrato de licença, né, uma empresa profissional pode cumprir, romper contrato de licença, não te permite fazer isso. Naquele momento ficou muito claro na minha vida, e na época eu já mexia com software livre, mas não era o meu foco, eu gostava, brincava, coisa e tal, que aquele caminho profissional não servia para mim. Não servia. Eu não ia ser um usuário de software avançado. Eu não ia simplesmente baixar softwares, usar bem esses softwares e não poder ajudar os meus clientes ou quem tinha relação comigo. Essa relação, esse problema, esse trauma, foi um trauma, né, que eu tive, eu acho que explica muito bem os limites que o software proprietário te dá. E qual é o problema do limite da restrição de uso e estudo? A restrição de uso e estudo vai te limitar. Vai te limitar no futuro, não tem saída para isso. As empresas de software proprietário, elas usam muito mais esse mecanismo aí de aprisionamento do que a gente está acostumado. A gente talvez não entenda como, por que que, por exemplo, alguns sistemas ruins ficam tanto tempo sendo os mais vendidos, ficam tanto tempo sendo mais, né, ou dominando o mercado. E alguns sistemas são muito ruins. O pessoal da economia estuda esse conceito de aprisionamento. O pessoal do marketing fala que é fidelização de clientes, né? Ponto de vista diferente, né? Mas como é que eles fazem? Primeiro, eles não usam padrões. É muito engraçado ver essa questão de padronização. A empresa de software proprietário interessa até o ponto que ela precisa disso para ganhar mercado. Se o mercado já é dela, ela já não quer mais o padrão. O padrão já não vale mais para ela, já não é bom para ela. Então, definir padrões e romper padrões é uma prática da tecnologia muito antiga, e que a gente que desenvolve, que trabalha com tecnologia, sofre com isso toda hora. Ah, eu abri não sei o que, não sei aonde, abriu diferente. Ah, se comporta de um jeito num browser e de outro jeito no outro browser. Né? Essas coisas que a gente acha que é normal e que, na verdade, não faz sentido nenhum. A não ser na lógica das empresas de ganharem mercado em cima disso. Elas procuram controlar o cliente, as empresas. Porque elas querem determinar quando tu vai ter que trocar de versão, quando tu vai ter que fazer um novo, quando tu vai ter que comprar outro software. Né? Agora me perguntam assim, é fácil ver isso. Qual é a grande diferença de versões entre um sistema e outro? Né? Se eu compro um software, ele tem um ciclo de vida. Eu sou obrigado a toda hora estar atualizando esse software. E o que eu atualizo o software, eu pago mais. E a maior parte das vezes eu não ganho nada com isso. Né? Se eu pegar, por exemplo, um Word 97, qual é a grande revolução das versões posteriores? Para 95% do usuário, nenhuma. É só o momento de tu ter que comprar de novo, de novo, de novo. Porque quem controla agora é eles, não é a gente que controla. E eles fazem essas relações entre os softwares, né? Tipo, fazem acordos com o software, esse software só roda com isso, esse software só roda com isso. Um outro exemplo histórico. Aí, de novo, antigo, né? Mas eu não sei se alguém aqui acompanhou na época que a Corel estava mal das pernas e resolveu investir em software livre. Eles lançaram uma versão chamada Corel Linux. Eles fizeram uma customização de Debian muito legal, muito interessante. Lançaram esse Corel Linux, começaram a portar os sistemas deles, já lançaram uma ou duas versões lá de sistemas rodando em Linux. O que aconteceu? Eles receberam um aporte milionário de capital da empresa que seria a perdedora. Eles descontinuaram a versão Linux e focaram só na versão da empresa que fez o aporte de capital. Então, hoje, vejo muita gente assim, ah, não, eu uso Corel, por isso que eu tenho que ficar com Windows. Né? E, na verdade, isso é tudo estratégia empresarial. Né? É tudo estratégia que a inter-relação do software vai nos prendendo, vai nos aprisionando a esses softwares. Vamos pensar, por exemplo, nas empresas de TI. Né? Alguém aqui está pensando em montar uma empresa? Alguém aqui tem uma empresa própria, trabalha como... Alguém perguntou para alguém ali, ó. Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu sou uma empresa de software e faço software customizado, que é o caso das empresas brasileiras, né? 90% e tanto das empresas brasileiras trabalham com serviço, que é customização. Eu faço uma customização e está lá o meu cliente. Vamos dizer, o meu cliente, né? Tu, meu cliente, ele lá te prestando serviço, tu está disposto a pagar X. Agora, tu faz o software para ele usando um banco de dados, um sistema operacional proprietário, um servidor de aplicação proprietário e instala para ele. Na verdade, tu não sabe, mas tu tem um sócio que está ganhando licença em cima de tudo que tu está fazendo para ele. Tu acabou de ter um sócio em relação a esse projeto. Não quer dizer que a empresa, por exemplo, não, vou fazer com software livre e vou ter que suportar tudo. Né? Se eu vou instalar o software feito com software livre para ele, eu posso, a opção é minha. Agora eu quero suportar o Postgre, não quero suportar o Postgre, vou contratar outra empresa que vai suportar o Postgre dele. Mas a escolha é minha. Eu que estou fazendo o software e não de outro. Isso muda completamente para as empresas também. Então, para quem estiver aqui pensando em abrir uma empresa no futuro ou trabalhar, tem que pensar nisso. Que o custo, muitas vezes, para ti, eu estou desenvolvendo, mas o meu cliente vai ter custo embarcado se eu trabalhar com software proprietário. E isso é um problema. Né? O pagamento de licença carrega um sócio contigo. E um sócio que tu não tem opção depois de se livrar dele. Se for um software livre, eu tenho contrato uma empresa para me suportar esse software livre, o suporte não está bom, eu vou lá, troco a empresa, contrato outra. Ela pode suportar. Eu tenho essa liberdade. Né? E eu garanto com isso o menor custo de implementação para o meu cliente. Isso faz bastante diferença. As empresas também, quando tu instala uma coisa com software livre, tem uma coisa que o software livre de vez em quando assusta as pessoas, mas justamente por o software ser livre, ele é muito mais customizável. Eu quero dizer que eu não preciso instalar, se eu instalo um software proprietário, eu compro lá um sistema, um banco de dados, ele me instala um monte de coisa junto, que eu não quero, que eu não preciso. Ou um sistema operacional, um monte de coisa que eu não preciso. O software livre me dá uma coisa perfeita para o meu cliente, no sentido de eu vou instalar o que ele realmente precisa e não penduricalhos a mais. Né? Isso faz o quê? Melhor serviço prestado. E a lógica do aprisionamento é uma lógica que serve, no caso das empresas de TI, até para a segurança dos clientes. Eu conheço empresas que trabalham nesse modelo de entregar código. Algumas até nem trabalham com software livre, mas entregam código ao cliente. Isso faz toda a diferença. Eu me lembro que eu era PA e o meu pai comprou um sistema para a empresa dele e ele estava lá falando com o cara e eu falei, pai, pede o código, só compra isso se tu pedir o código junto. Na época, no software livre, não existia Linux na época, para ter uma ideia, não tinha sido lançado Linux ainda na época. Ele pediu o código, né, do coisa, e foi ali que eu comecei o primeiro contato com tecnologia, na verdade foi ali. Eu comecei a brincar com aquele código e alterar ele, coisa e tal, fazer umas mexidas pequenas, mas coisas que ele não precisava pedir para a empresa, eu mesmo fazia. Isso, para o cliente, é uma vantagem muito grande. Ele poder contratar uma empresa que realmente esteja prestando um serviço bom e não contratar uma empresa simplesmente porque eu prendi o meu cliente. Eu vou embora com o código, eu vou embora com o sistema se tu para de me pagar. A gente, muitas vezes, hoje está na moda, né, gerenciamento de TI. Um termo da moda, né, gerenciamento de TI. Fazemos que todo mundo fala em gerenciamento de TI. O gerenciamento de TI existe de maneira tão forte porque o mercado de tecnologia é um mercado meio sui generis. Porque ele é um mercado que permite que as empresas que estão prestando te aprisionem o teu bem, muitas vezes mais valioso, que é os teus dados, as tuas informações. Então, o termo gerenciamento de TI surgiu muito por causa disso, porque a gente precisa ter uma gestão efetiva disso. Só que a gente trabalha isso muito de processos, né, tradicionaizinhos, bonitinhos, de gestão e etc., mas que no fundo tem essa causa. Se eu tivesse flexibilidade de eu trocar meu fornecedor muitas vezes, e eu tivesse contratos bem feitos, talvez até isso não precisava ter processos tão complexos e tão, com tanto overhead administrativo como a gente tem hoje. Na verdade, o software proprietário leva isso. Né? Leva isso por causa desse aprisionamento, por causa desse tipo de situação. A gente, no governo federal, nós, no governo federal, estamos apoiando e adotando há muito tempo software livre. Eu sou do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. Lá, a gente tem uma política de adoção de software livre bastante longa, há muito tempo. Né? Mas tem umas coisas de lógica de adoção de software livre que são um pouco diferentes, que o governo tem que pensar maior. Parênteses aqui, né? O desenvolvimento tecnológico do país é uma. Quer dizer, se eu tenho uma situação de software proprietário e vocês estão aprendendo, são profissionais que estão trabalhando com software proprietário, como eu dei o exemplo antes, vocês vão ser sempre limitados no conhecimento. Vocês sempre vão ser usuários de caixa preta. Vocês nunca vão poder conhecer aquele software a fundo. Se, por exemplo, naquele exemplo que eu dei do Active Directory, eu estivesse trabalhando com o OpenLDAP, ou com, sei lá, outro diretório livre, se tivesse trabalhado com o OpenLDAP, eu podia não resolver o problema, mas eu podia ter estudado o código, ter aprendido muito e, quem sabe, eu não teria dado muito minha carreira profissional, né, estudando aquele código e me tornando especialista nele. Isso é um caso isolado. Agora, tenta fazer isso para todo o país. O que acontece se o nosso país agora se tornar simplesmente usuário de caixas fechadas, caixas pretas? Quer dizer, o nosso conhecimento do país vai ser menor, como um todo. Agora, se nós temos acesso ao código, pode ser até que vocês digam assim, não, eu não tenho, nasci para desenvolvimento, eu não quero estudar o código. Mas se vocês não querem estudar o código, vocês podem contratar alguém que faça. Né? E isso, no fundo, quer dizer que é uma ampliação do conhecimento tecnológico de todo o país. Isso nos permite de colocar em patamar de igualdade com outros países. Porque vocês entendem que no mercado globalizado, no mercado de tecnologia da informação, ele não é um mercado concorrencial. Várias análises econômicas demonstrando isso. O principal motivo disso, porque o software, ele é um bem que ele tem uma característica que a economia chama de bem não rival. Eu quero dizer que é um bem que eu produzo uma vez, e se eu vender 10 cópias ou 1 bilhão de cópias, meu custo de produção vai ser praticamente o mesmo. Isso quer dizer que esse mercado é um dos mercados mais lucrativos. Por que as principais empresas ricas são empresas de tecnologia? Por causa disso, porque o software ela produz uma vez, e quanto mais ela vender, mais lucro ela ganha, você tem que investir mais. Então, esse tipo de mercado é um mercado que na economia a gente trata como mercado de bens, são bens públicos, bens que não devem ser, não servem para mercados concorrenciais. Então, não adianta tu dizer aqui que, por exemplo, a gente vai fazer 10 sistemas operacionais proprietários. Não, o S2, só um ou dois vão persistir. E todos vão pensar em todos os mercados de software, todos os softwares que são mais padronizados, vai acontecer isso, vai ser um, dois, três, e é a característica do mercado, não vai escapar disso. E nesse tipo de mercado, por mais que o Brasil seja grande, por mais que o Brasil tenha bastante desenvolvimento, qual é a nossa capacidade de competir com os países mais ricos, com as empresas dos países mais ricos? Não é praticamente nenhuma. Então, isso permite o uso de software livre, um posicionamento diferente para o país, a partir do momento que todo mundo pode agregar mais conhecimento. Nos dá para o governo a liberdade de escolha de fornecedor. Que, se eu falei do aprisionamento, que pega todos vocês, né, tem outros exemplos de aprisionamento assim, mais bobos. Que é um exemplo bem bobo de aprisionamento, o teclado. O teclado foi... Você sabe como é que surgiu o teclado? Alguém sabe a história do teclado? O teclado surgiu de uma empresa americana que fazia máquina de escrever. Ela chamava Typewriter. Ela desenvolveu o teclado para diminuir a velocidade com que tu batia as teclas, porque como era muito antigo isso, isso foi século XIX, final do século XIX, os martelinhos batiam um no outro e encavalavam. Então não podia eu bater duas teclas juntas, então eles espalharam as teclas da pior maneira possível para diminuir a velocidade de digitação. Esse teclado ineficiente a gente usa até hoje. Por que a gente usa até hoje? Porque imagina o custo coletivo de todo mundo ter que se retreinar para usar outro teclado. É um custo de aprisionamento. A gente não consegue, mesmo sabendo que o teclado é ruim, mesmo sabendo que a humanidade inteira ia poder escrever muito mais rápido com outro teclado, a gente não consegue trocar. Esses aprisionamentos que servem para a gente, para sistemas, etc., para o governo é ainda pior. Porque imagina, eu tenho que fazer no governo, eu tenho que fazer licitação, eu não posso contratar um fornecedor que eu queira, eu tenho que... Eu tenho também a questão do... Que, tem vários estudos de ciência política que também que estudam isso, que é a questão de preferências temporais. Os gestores públicos, por ser alvo de eleição, eles preferem coisas que deem resultado curto. Então eles querem coisas que deem resultado rápido. Só que sistemas, trocar sistemas, não é uma coisa de resultado rápido, é uma coisa de resultado longo. Então até isso é difícil, é muito pior para o governo. Então o uso de software livre faz ainda mais sentido para o governo. E nos permite ter uma gestão plena da TI. Quer dizer, se eu quero outro fornecedor, agora eu troco. Não está bom, vou trocar de fornecedor. Né? O software proprietário não me permite isso. Eu sou obrigado a manter o mesmo fornecedor de segredo industrial que está ali. A gente, dentro do governo, para fazer isso, a gente foi instituído em 2013 o Comitê Técnico de Implementação de Software Livre, que é o comitê que é responsável por essa política. Vocês podem, através daquele site ali, www.softwarelivre.gov.br, acompanhar as coisas que a gente faz. E uma das coisas que eu convido todos vocês a acompanhar, a gente promove bastante ações de capacitação. Então a gente tem palestras técnicas, que a gente chama de palestras técnicas, duas por mês, e mais treinamentos eventuais que a gente realiza dentro do âmbito do CISLE. Então vocês podem acompanhar, todas essas palestras são transmitidas via internet. E lá vocês vão ver muitas palestras gravadas, tem dados disponíveis nos vídeos para vocês acessarem as palestras. Então é um convite aí para todo mundo. Mas vamos voltar lá para a gente, né? Para software livre, quem está querendo ver software livre. Por que eu disse que os profissionais de software livre são mais valorizados? O profissional de software livre é mais valorizado porque ele tem liberdades que o profissional de software proprietário não tem. Isso dá uma diferencial de competição para quem trabalha com software livre. A liberdade do conhecimento, naquele exemplo que eu dei para vocês, está bem claro. Eu posso conhecer o software livre no que eu quiser, até onde eu quiser. Se eu quero conhecer até um pedaço, eu vou. Se eu quero conhecer tudo, eu posso. E quem decide sou eu, não o outro. A liberdade de estudar cada detalhe de uma implementação. Então, eu, por exemplo, fiz um software, eu estou com um problema de performance, eu posso estudar, se eu quiser, eu estudo tudo. Não tem nada fechado para mim, para eu poder saber como melhorar a performance dessa aplicação. Eu posso estudar o sistema operacional, o banco de dados, a comunicação de rede, o código como foi feito, e eu tenho liberdade de fazer tudo isso. Eu posso até alterar o software. Então, se eu tenho uma aplicação com problema de performance, eu descobri um problema num banco, eu posso alterar esse banco, se eu tiver conhecimento para isso, ou se eu quiser contratar uma empresa que faça isso, pode alterar esse banco sem problema nenhum, sem dar explicação para ninguém, sem pedir licença para ninguém. E eu posso até pegar essa alteração que fiz e distribuir para virar uma nova versão desse banco, virar parte do banco. Nunca mais vamos ter que preocupar com isso. Isso faz com que o profissional de TI que trabalha com software livre seja um profissional diferente. ele não é um profissional que vai até onde os manuais dizem. Ele é um profissional que vai, mexe, curioso, vai adiante, conhece mais de sistema operacional, conhece mais de banco. Ele tem potencial de conhecer muito mais. Então, quando eu comparo dois profissionais, um que trabalhou, como no meu caso, que era lá no meu minha formação de Microsoft System Engineer, né, na minha formação lá, o que eu até podia conhecer muito mais, eu podia ser um profissional muito melhor, mas eu não podia ser, não me davam esse direito. Então, o profissional de software livre, ele é um profissional que tu sabe, quando vai contratar, que ele vai ser muito mais o quê? Muito mais fuçador, muito mais curioso, tem muito mais potencial de saber mais coisa. Não estou dizendo aqui que o cara, vou olhar e vou me fechar para o resto. Não, a gente trabalha com tecnologia, a gente tem que saber de tudo. Até porque a gente tem que olhar, mesmo quem trabalha só com software livre, no meu caso, mas é legal de saber o que os caras estão fazendo lá, para até fazer uma coisa melhor aqui, tirar ideias de lá, né? Isso vale para qualquer coisa, tecnologia a gente tem que saber tudo. Mas a gente trabalhar com tecnologias livres nos dá uma diferença no mercado. E essa diferença é gritante. Hoje, por exemplo, profissionais de software livre, que trabalham com software livre, hoje, pelo menos em Brasília, está todo mundo mais do que empregado, está faltando profissionais. Tem uma carência de profissional muito grande. Aqui em São Paulo, a mesma coisa. A carência de profissionais nessa área é muito grande. E aí eu vou perguntar para vocês. Quem é que vai decidir o futuro de vocês? Vocês vão decidir o futuro de vocês, do que vocês vão conhecer? Ou uma empresa que vai te fornecer uma caixa preta? Que tipo de profissional você quer ser? Né? Tu quer ser um profissional que, por exemplo, vai te especializar num produto e daqui a pouco esse produto some? Uma outra empresa maior, sempre tem um peixe maior, né? Uma outra empresa maior vai e compra a empresa do produto que tu te especializou, ou esse produto fracassa comercialmente e teu conhecimento foi embora. Se fosse software livre, tu poderia tu mesmo juntar outros usuários desse produto e dar continuidade para esse produto. A decisão se o software vai morrer ou não, não está na mão de uma empresa. Está na mão dos usuários. Isso faz toda a diferença. Quando a gente fez a migração das estações, a gente migrou 4 mil estações para Linux, a gente sempre pensou que quem ia ser os resistentes no começo, essa migração foi em 2004. Começou em 2004, final de 2004. Quando a gente foi fazer isso, a gente pensava que os usuários que iam ser resistentes eram os usuários com menos conhecimento, as secretárias, o pessoal administrativo. E não foi. Eles foram os mais fáceis de migrar. Os mais difíceis eram aqueles usuários de caixas pretas. O pessoal do Oracle, por exemplo, não queria migrar de jeito nenhum. Ele até tinha as ferramentas lá para administrar o Oracle em Linux, mas eles não queriam, porque eles estavam acostumados com aquilo. O que eu quero dizer é que o investimento profissional que cada um de vocês está fazendo em conhecimento de software proprietário, amanhã pode ser jogado pelo ralo. Basta um pequeno empresa de vocês. Como a gente está cansado de ver aí pela frente, né, com uma empresa que fornece o software de vocês. E vocês não vão ter essa opção. Software livre, eu tenho opção. Eu conheço uma coisa. Eu conheço um exemplo bem, aqui, bem prático. MySQL. MySQL é um bom produto. Veio uma empresa maior que estava investindo em software livre, comprou o MySQL, que era a Sun. A Sun foi lá, investiu no MySQL. Um monte de gente estudou MySQL, era profissional em MySQL. Foi lá outra empresa maior que via que o MySQL era problema para ela, que era a Oracle, comprou a Sun e está minguando o MySQL. Se não fosse um software livre, hoje, quem investiu, profissional que investiu naquele conhecimento estava perdido. mas era um software livre. E a comunidade está seguindo o desenvolvimento do software à parte. Então, esse é o exemplo bem claro da mudança do software proprietário para o software livre. E aí eu pergunto para vocês, profissionais, quem vai definir o futuro de vocês? Vocês ou uma outra empresa que vai agora dizer, não, eu não quero mais esse software não está me dando lucro. E todo investimento profissional que vocês fizeram vai pro ralo. Né? Como é que vai funcionar, por exemplo, para vocês, profissionais, os contratos, as limitações de contratos, ou até os relacionamentos entre os softwares que vocês usam? Quer dizer, o exemplo até que eu até citei um pouco isso antes, eu tenho uma empresa, eu uso um software, fiz uma engenharia reversa no sistema operacional, melhorei o sistema operacional, estou vendendo esse pacote virou um sucesso, começo a ganhar dinheiro, só que eu rompi o contrato lá do sistema operacional. A empresa vai vir e vai me cobrar. Quer dizer, não adianta eu até fazer boas ideias, fazer bons produtos, e se a licença do software que eu uso não me permite fazer isso. Então, eu vou ter limitações legais para o que eu quero fazer. Ou pior ainda, né? Eu não tenho nem uso nada, não rompi a licença do cara, faço um software muito legal, só que esse software rompe patentes de software nos Estados Unidos. E eu começo a vender software e ganhar dinheiro nos Estados Unidos, e o cara vai, opa, tu tá rompendo a minha patente, vou te processar. Né? Patente de software válida no Japão, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália. Então, isso é um problema. O futuro mais não está só na mão de vocês. Né? E também o conhecimento, aquele uso da caixa preta que eu disse. A empresa só vai dar o conhecimento que foi interessante para ela. Nem mais, nem menos. Se for lucrativo, dá pouco? Vai dar pouco. Se for lucrativo, dá mais? Vai dar mais. E vai ser exatamente isso. Outra pergunta para vocês, profissionais de tecnologia. De quem são os dados que vocês estão trabalhando, desenvolvendo, produzindo para o cliente? Aqui eu queria puxar o aspecto da segurança. Como vocês garantem que ao instalar um sistema operacional, um servidor de aplicação, um banco de dados no seu cliente, que aquele dado está seguro? É sua responsabilidade, é nossa responsabilidade garantir isso. Né? Mas como é que eu garanto isso? Não tem como garantir. Hoje, com o software proprietário, eu só tenho uma garantia. Eu tenho certeza que softwares que são regidos pela lei americana são obrigados a oferecer backdoor para o NSA. É a única certeza que eu tenho. A legislação americana, o Patriot Act, obriga isso para as empresas americanas. Até o caso aí agora de uma empresa, a Dark Mail Alliance, que era um grupo para tentar proteger os e-mails, que eles fecharam, eles obrigaram, eles conversaram para colocar backdoors, fecharam a empresa nos Estados Unidos e abriram na Suécia, para não ser obrigado a colocar o backdoor. Então, isso é uma certeza que a gente tem, mas não importa só a questão do a gente mesmo, a comunidade de software livre, dizia, ah, só o proprietário pode ter backdoor. Nem a gente acreditava que era tão gritante, assim, que era tão na cara, né? Mas o fato é que quando eu trabalho com software proprietário, eu não tenho como garantir a segurança de nada. Claro, ninguém garante a segurança de nada, é verdade. Né? Eu tenho como deixar as coisas mais seguras ou menos seguras. Eu não tenho como tornar as coisas totalmente seguras. Mas, no software proprietário, essa definição de quem faz o quê não está na nossa mão. A gente não pode ir atrás disso. Agora, eu estava tendo uma discussão dentro do governo federal sobre isso, e o pessoal falando assim, não, as empresas de software proprietário, né? Não, nós vamos fornecer o código para vocês. Aqui está a minha aplicação, eu forneço o código para vocês, podem auditar plenamente, como quiser, esse software. Aí a gente lá fez umas contas, o quanto a gente ia gastar para auditar o código do software. O quanto a gente ia gastar para, imagina, auditar N softwares proprietários que a gente usa. Isso é impossível. E a lógica aqui é a mesma lógica dos dados abertos. Eu não sei se vocês acompanham essa discussão de dados abertos, dados governamentais abertos, uma discussão muito legal, muito interessante, que diz o seguinte, Se os dados de governo, as informações de governo, que são de interesse da sociedade, disponíveis, esses bancos de dados, em formatos que outras aplicações e o público possa consumir esses dados, a própria sociedade vai criar aplicações que vão ajudar a fiscalizar o uso do dinheiro do Estado. Então, a lógica disso é que o dado aberto, torna, o dado governamental aberto, torna com que a sociedade fiscalize melhor o governo e evite corrupção. Essa lógica colocada dos dados abertos é exatamente a mesma lógica do software livre. Se eu tenho um código aberto, eu, que estou usando o governo, posso até não conseguir auditar esse software, que é muito caro mandar auditar um software. Mas, como toda a sociedade tem acesso a ele também, é muito mais provável que tenha gente olhando o código e tenha, esteja vendo problemas. E meu custo para fazer isso fica bem menor. Então, a lógica é a mesma. Então, o software livre, discuta se software livre é mais seguro ou menos seguro. Tem gente, inclusive dentro do governo, tem um cidadão dentro do governo lá, um cargo alto, que defende isso lá, que não, software é tudo igual. É tudo inseguro, a gente tem que olhar tudo do mesmo jeito, é tudo igual. Não é tudo igual. Não é tudo igual, por quê? Porque a segurança no software livre, ele é uma questão compartilhada com toda a sociedade. Ele não é uma questão só do usuário, ou de quem tem acesso ao código, ou de quem não tem. A lógica, como eu disse, é um modelo de produção de software diferente. A lógica é diferente. A lógica de produzir esse software é diferente. O backdoor feito por governos, né? A gente sabe, tem provas hoje de backdoor, tanto implantados pelo governo americano quanto pelo governo chinês. Então, e aí? O que a gente faz em relação a isso? A gente pode dizer assim, beleza, faz parte, né? Hoje ninguém está ligando muito mais para a privacidade, né? Esses contratos de licença de serviços de rede, serviços de cloud, de nuvens, né? De nuvens públicas, basicamente diz sempre que vai poder compartilhar teu dado, né? Pega esses dados, o contrato de licença de uso lá do servidor de correio, por exemplo, esse mais famoso aí que todo mundo usa, até eu uso. Aí tu pega esse software aí, lê lá a licença dele, lê aí lá para ver como é que era. Ele pode compartilhar os teus dados com terceiros, né? Que com parceiros, na palavra, no termo que eles usaram, né? Com parceiros. Antigamente até era pior, dizia que tinha o TweetPic, por exemplo, aquela aplicação para botar fotos no Twitter, diz que ela é coautor e coautor e também é dono das fotos que tu publica. Está lá na licença. Essas licenças, né? Esse problema da gente, muitas vezes, não estar dando bola para dados, para as informações nossas pessoais, não pode nos fazer esquecer que dado empresarial, dado das... 2 minutos só? Nossa. Não, mas está acabando, só que eu queria tempo de pergunta, né, e discussão. Então, essa questão da privacidade das informações é muito crítica para as empresas. Né? São dados críticos, e a gente acabou de ver. Foi comprovado que as informações, a espionagem que foi feita, foi espionagem comercial. Não foi espionagem só de controle político ou de acompanhamento político. Né? A espionagem feita, que fizeram o Ministério de Minas e Energias, né, que tentaram fazer na Petrobras, foi comercial, foi de fundo comercial. Coisa que a gente já sabe há bastante tempo, né? Que essa espionagem acontece de maneira organizada, de maneira... Quando vazou os dados do WikiLeaks, né, anos atrás, já tinha lá isso. Tinha lá um exemplo, um dado que está vazado no WikiLeaks. Eu estava trabalhando num projeto na BNT, pelo governo brasileiro. Nós fizemos uma reunião dentro do governo, com pessoas de governo, dentro do Itamaraty, para definir uma posição de governo que a gente ia tomar numa reunião da BNT. Nós fizemos a reunião, acabou a reunião. 2 dias depois, 3 dias depois, encontrei a empresa que seria prejudicada nisso, né, que estava... que a posição nossa ia contra o interesse de uma empresa, a grande empresa aí, ia contra o interesse da grande empresa. Aí o diretor lá da grande empresa chegou para mim e disse, pô, sacanagem aquela reunião que vocês fizeram, hein? Porque vocês decidiram isso, isso e aquilo e não sei o que, eu ia saber toda a reunião. Aí, quando vazou os documentos do Wikileaks, um dos documentos que vazou era uma comunicação, vocês estavam lá, o Falinho estava na definição dessa da BNT. Vazou no documento do Wikileaks uma comunicação entre o presidente do Brasil, dessa empresa, e o embaixador americano, relatando a reunião, dizendo que o governo brasileiro estava fazendo uma política contra a propriedade intelectual, que o ministro tal e o fulano de tal, e a fulana de tal, ministra tal, que por acaso é a presidenta hoje, estão atrapalhando os negócios deles e pedindo orientação para o governo americano de como proceder. Então, quer dizer, isso que tem essa questão da política comercial, a gente já sabe há bastante tempo. Mas e aí, nós, como é que nós vamos fazer, nós profissionais? Vamos ficar na mão disso? Ou nós vamos querer quem nos controla? Quem vai controlar isso? E eu queria convidar vocês aqui, né, a todos nós, a ter na mão isso. A consequência disso é que o profissional de software livre, ele é mais valorizado. As pesquisas aí dão sempre vantagem, né, para quem trabalha com software livre em relação a quem trabalha com software proprietário. Pesquisas em relação a quanto ganha em média, né. Bom, como acabou o tempo aqui, eu queria, além dessa questão, convidar a todos vocês, a quem ainda não conhece, ou quem está conhecendo o software livre, a dizer que se vocês querem ter domínio do seu futuro, se vocês querem ter domínio do conhecimento, se vocês querem vocês decidirem até quando vai conhecer, até quando vai saber, ou até como o teu cliente vai ser protegido ou não protegido, ou vai ser seguro ou não seguro, a decisão passa muito por qual tecnologia vocês vão trabalhar e qual conhecimento vocês vão investir na vida de vocês. Conheçam as ferramentas de software proprietário, é importante, mas saibam que o investimento em software livre vai ser muito melhor profissionalmente para vocês, para o conhecimento de vocês, para as empresas que vocês trabalham, para os clientes de vocês, para a sociedade como um todo, e quem, por que não dizer, para o conhecimento mundial. Porque um conhecimento compartilhado é um conhecimento que toda a sociedade se apropria, diferente do conhecimento fechado, do conhecimento aprisionado, do conhecimento que vai ser ilogicamente reproduzido milhões de vezes porque ele não pode ser compartilhado. Essa lógica não é a lógica que a gente quer para o mundo. A lógica que a gente quer para o mundo é um mundo onde a gente possa todo mundo conhecer mais e todo mundo crescer mais com isso. Então, era isso que eu queria dizer. Agradeço a todo mundo. E acho que a organização não veio me roubar o microfone, então dá tempo para comentários, perguntas, esse tipo de coisa. Me roubaram o microfone. Comentário? Não, tá errado. Esse negócio de software livre não funciona. Pode ser também. Ah, isso é muito difícil.
Bom, primeira coisa, pedir desculpa de ter dormido, mas é cansaço, correria, acontece. E eu queria saber quais são as ferramentas que vocês usam hoje dentro do governo, mais especificamente o seu trabalho, até onde você tiver conhecimento.
A gente usa muita coisa de software livre, então até vai ser uma lista meio longa, mas assim, Linux, a gente usa Ubuntu no desktop hoje, a gente migrou com o Fedora, migrou para o Ubuntu depois, LTS. A gente usa Linux servidores, hoje a maior parte dos nossos servidores já virou. Porque, claro, o CEP é uma empresa muito grande, tem muito software legado. Então, os Linux estão crescendo e os outros estão estancados, estão crescendo em menor ritmo. Então, hoje a maior parte dos nossos servidores são Linux. Aí, Debian, Red Hat, CentOS. A gente usa muito Postgre, né? Desenvolvimento. A gente tem um framework chamado Demoselle, que é um framework Java livre, que a gente agrupou vários frameworks livres. E é um projeto que está aberto, vocês podem conhecer. www.frameworkdemoselle.gov.br. Nós temos um projeto de comunicação de correio, videoconferência, de instant message, que é esse que a Dilma falou recentemente, que vai ser implantado em todo o governo, que é o Expresso, comunidadeexpresso.cerp.gov.br ou expressolivre.org. Acessem lá, tem os projetos também abertos. A gente também são coleções de projetos livres que a gente desenvolve. A gente usa Zopone para produção de portais, Java, como eu falei, muito Java, desenvolvimento de sistemas, e Squid, Vanish, sei lá, um monte de coisa.
Boa tarde, né? Você disse que na sua empresa lá, onde você trabalha, vocês mudaram de 2004 de software proprietário para livre. Você acha que a mudança tem que acontecer bruscamente, tudo de uma vez, ou você acha que tem que ser lapidada aos poucos?
Uma boa pergunta essa, porque eu, dentro do comitê de implementação de software livre, onde eu atuo hoje, a gente acompanha muitos casos diferentes de migração. Esses casos diferentes me fez aprender uma coisa. Não existe fórmula mágica. Cada caso eu tenho que estudar. Então, por exemplo, tem uns casos malucos. E o meu caso lá, que eu coordenei a migração, foi um caso maluco. Nós íamos migrar de LibreOffice, tinha uma data, e depois ia migrar para Linux, tinha outra data. A gente foi tendo problema no LibreOffice, problema para migrar para o OpenOffice na época, mas mais de resistência. Ficamos tendo resistência, problema. Chegou a data de migrar para Linux, e nosso ambiente todo de rede era Novell. Nós tínhamos um contrato com a Novell, não fazia sentido mudar os Novell. No final, nós mudamos as máquinas para Linux, rodando Microsoft Office com Wine e usando servidores Novell. E funcionou. Mas porque era a nossa estratégia, foi mais fácil isso. No outro caso, migrou o desktop, migrou toda a infraestrutura de rede, era um pato mais fácil. Outro caso, migrou o desenvolvimento, era o mais fácil. Então, não tem fórmula mágica, a fórmula é começar por onde está mais fácil. Se tem que ser bruscamente ou não bruscamente, eu acho que tem que começar devagar. Mas tem um momento de decisão. Porque sempre vai ser assim, os usuários, tem uma palestra que eu falo sobre migração, que eu falo isso, tem diferentes tipos de usuário. Tem usuário que é o, não, quero migrar agora, nem está pronto, mas ele já quer migrar. Ah, não, segura aí, calma, vou fazer direitinho. Tem o usuário aquele assim, não, mas eu quero ver tudo. Mas tem o usuário que não quer mudar. Que o usuário é aquele mesmo que não gosta de trabalhar, que não gosta de conhecer coisas novas. Né? Eu até escutei de uma usuária lá, não, eu trabalho 25 anos na empresa, me dou direito a não aprender mais nada. Né? Até isso a gente escuta. Então, nenhum momento que tem que ter o forceps, sim. Tem que ter um momento que tem que dizer, pá, agora mudamos. Olha, eles já estão me fazendo, eles vão me expulsando aqui. Gente, obrigado, hein? Obrigado. Espero que tenha sido útil.